depois de certo tempo, eu comecei a ouvir falar até que o Rai não estava tendo um comportamento cristão mais. Não era só um seguidor de Jesus que não congregava. Agora estava até se afastando de Jesus, aparentemente, de uma forma ainda mais forte. Claro, com amargura no coração, sempre vai acontecer isso. E eu pensei comigo mesmo, rapaz, o que eu e esse meu colega presbítero já investimos na vida do Rai, não é brincadeira. Nós demos tanta atenção para esse cara, demos todo tipo de apoio para ele se envolver no ministério, demos todo tipo de oportunidade para ele. E agora, porque eu falei com meu colega presbítero, ele falou, rapaz, eu fui atrás, eu fiz isso. Eu falei, realmente, o Rai está pisando feio na bola. Aí eu fiquei sabendo, o Rai está falando mal. Falei, poxa, depois de tudo que nós fizemos, depois das pisadas feias na bola dele, ele ainda fala mal de nós. Naquela época, né, porque de congregações da Igreja da Paz, ligadas a nós, naquela região hoje tem 310, mas naquela época eram umas 100 igrejas, né, porque nosso trabalho no Ribeirinho é muito forte, muito forte. Eu pensei comigo mesmo, com 100 igrejas para cuidar no Ribeirinho, além de todas as congregações aqui, e pela misericórdia de Deus que eu estou presidindo os presbíteros, é muito trabalho, um canal de televisão, muitas escolas cristãs. Ah, eu não posso perder meu tempo com quem não quer nada. E acima de tudo, o Rai mora lá fora, longe da cidade. Eu vou investir nesses discípulos que estão tão quebrantados, estão querendo tanto, eu vou investir neles. Eu pensei até que eu estava sendo assim meio espiritual e bem focado em falar assim. Mas aí a vozinha, eu não querendo aceitar a vozinha, mas de repente a vozinha ganhou. Se por nada mais, por motivações egoístas. Sabe por quê? Porque a vozinha diz assim, a voz do Espírito Santo. Ele falou, cuida bem das ovelhas que eu confiei nas suas mãos. Se você não cuidar bem das ovelhas que eu confiei nas suas mãos, como que eu vou poder cuidar de mais? Não, eu vou cuidar bem das outras. Agora, esse problemático aqui, eu já fiz minha parte. Eu comecei a aprender um negócio. Escuta bem. Eu até anotei isso aqui, para nunca eu esquecer também, para mim poder sempre passar isso para os nossos liderados, pela graça de Deus. Se não cuidarmos bem das pessoas que estamos ganhando para Jesus, vamos ter que lidar com três coisas sérias. Três coisas sérias. Primeiro, Deus vai nos cobrar seriamente como que cuidamos das suas ovelhas. Interessante que a nossa irmã sentiu dirigida por Deus para ler também aquele trecho sobre as ovelhas do Senhor. Ela também não sabia que eu ia ministrar isso. Mas o Espírito Santo sabia. Deus vai nos cobrar seriamente como que cuidamos das suas ovelhas. Cada alma tem eterno e infinito valor. Isso não é brincadeira. Segundo lugar, Deus não vai poder confiar como ele gostaria muitas ovelhas em nossas mãos. Por quê? O princípio, quem é fiel no pouco, será fiel sobre muito. Mas quem é infiel até naquele pouco, Deus não vai poder confiar muito mais nas mãos dele. Naquela ocasião, a congregação era relativamente poucas ovelhas. E Deus disse, você não tem recebido uma palavra minha, meu filho, de milhares de ovelhas aqui, de milhares de discípulos? Sim, Senhor. Ele falou, quem for fiel no pouco, eu farei fiel sobre muito. Seja fiel com Rai, vai atrás, queima até o último cartucho. E aí, depois de ir atrás muitas vezes, ainda não deu certo. Fica amando, fica falando palavra de fé, e em vez em quando, ou você ou alguém deve ir, continuar indo atrás. Pelo menos uma vez cada 2 meses, 3 meses, passa 10 anos, vai ficar amando aquela pessoa, ficar declarando palavra de fé. Não fala palavra de incredulidade entre a gente sobre ele, não. Fica falando, ele vai voltar, é um homem de Deus, eu já estou vendo ele aqui. Meus irmãos, sempre funciona, porque a fé viva na palavra funciona. Diga, a fé viva na palavra funciona. olha, sabe o que aconteceu então? Eu falei, tudo bem, eu vou lá. Eu falei, e nós não tínhamos filhos ainda, eu estava recém-casado, e minha esposa, tudo que a gente fazia junto. É tão gostoso, sabe? Agora temos três filhozinhos, e eu sou, amo tanto os meus filhos e minha esposa, mas eu sinto muita saudade daquela época de tudo estar junto com minha esposa, junto. Mas ainda, quando pode, nós ainda fazemos e levamos os filhos também. Eu tenho visto meus filhos em reuniões e viajando comigo, tem sido tão gostoso. E eu estou curtindo todo momento, tirando muito tempo com meus filhos. Mas uma vez que eles também forem grandes e já saíram do ninho, eu também vou curtir muito de novo, porque eu vou poder, todo lugar estar com minha esposa, aleluia. Mas, eu fui com minha esposa lá. Só que porque era um assunto mais delicado, ela ficou no carro. Só que o carro não tinha ar-condicionado. E lá, o sol é causticante. Depois eu pensei, como minha esposa pagou um preço para a restauração do raio também, porque ela ficava naquele carro quente, esperando tão pacientemente. Porque normalmente as visitas nós fazíamos juntos. Mas esse é um caso mais delicado. Então eu fui lá. E o raio muito bravo. Nem me tratou muito bem. Com raiva de todos nós. E eu explicando e amando, explicando e amando. Parece que não funcionava, nada dava certo. Mas ficamos crendo, ficamos crendo, ficamos crendo. Um dia eu soube, o irmão do Rai morreu numa festa mundana, esfaqueado. Uma festa que o Rai ajudou a organizar. Falei, é agora. Fomos lá. Amamos, cuidamos. Eu fiz o culto fúnebre, que não foi fácil. Ficamos amando, cuidando. E o pior foi de um sábado para um domingo. Domingo, naquela época, já tínhamos, eu acho que dois ou três cultos. Então era um pouco difícil, mas entre um culto e o outro, eu fui lá e tal, e tudo. Aí eu. E amamos tanto. E eu falei para o Rai: Rai, Jesus está te chamando, volta. Aí o Rai disse, ele ficou calado. Eu falei, Rai, se você me prometer que você vai para o culto hoje à noite, eu volto aqui para te pegar, só não posso te levar agora porque o carro está cheio. Eu tinha levado muitos irmãos lá para consolar o Rai. Mas eu volto para a cidade, tomo banho bem rápido e volto aqui antes do próximo culto. E é longe, bem fora da cidade. O Rai falou assim, se você voltar para me pegar, eu vou. Aí eu fui. E já no carro, na ida, muito longe de Santarém, eu fiquei falando para ele sobre quebrantamento e sobre como isso por Deus podia usar para fazer até um ministério muito grande na vida dele. Todo esse drama tão triste que ele estava passando. O Rai foi naquele dia para o culto. Começou a congregar fielmente a partir daquele dia. Nunca mais se afastou. Aí tinha uma jovem que a minha esposa e eu tínhamos ganho para Jesus, e minha esposa estava discipulando essa jovem. Eu estava discipulando o Rai. Nós jamais imaginávamos que os dois e eu eram feitos um para o outro. E depois o Rai cresceu, 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 se tornou obreiro o tempo integral e casou com essa jovem que minha esposa estava discipulando. E o Rai foi para nossa equipe, para Boa Vista. Mandamos 5 casais para Boa Vista. Em 5 anos se tornou a maior congregação evangélica lá de Boa Vista, de discípulos, um a um, muito fortes. Mas agora, quando eu fui para Fortaleza, eu falei, Rai, quero você. E o meu querido discípulo, que é o presbítero, coordenador do presbitério lá de Boa Vista, ele falou, poxa, o Rai é meu braço direito, mas eu sei que desde o começo você tinha falado que ia levar o Rai. Falei, sim. Então o Rai foi enviado para Fortaleza também, lá está conosco em Fortaleza. Mas sabe uma coisa que a Bíblia fala? O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E sabe o que mais que a Bíblia fala? E quando ele os chama, ela os ouve, porque reconhece a voz. Quando você dá a sua vida pelas suas ovelhas, quando você chamar, pode ser para a China, elas vêm atrás de você, porque elas reconhecem a sua voz, em nome de Jesus. E o Rai se tornou um líder de tantos. muitas células. Ele se tornou, na época, lá em Santarém, um pastor, um dos pastores principais sobre as células. E ele disse assim, ele disse para mim que ele reunia, depois em Boa Vista também, todos os líderes de células. E falava assim para aqueles líderes de células: olha, nunca desista de ninguém, até aqueles mais rebeldes, fiquem indo atrás. Porque se não tivesse ido atrás, se o Abe não tivesse ido atrás de mim, eu não estaria aqui. Ele fala com muita autoridade sobre isso. E eles vivem isso para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, vamos mais rapidamente aqui, porque o tempo está passando. Sétima atitude, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eu tenho aprendido a entrar em crise pela proteção, pela saúde das ovelhas, porque a Bíblia fala: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós devemos realmente ensinar para as ovelhas realmente resistirem ao mal. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós temos orado pela proteção delas. E eu deixo só contar rapidamente uma ilustração em cima disso aqui, de uma jovem que estava muito, muito cheia de Jesus, cheia da palavra, cheia de fé e vitória. Ela estava tomando banho, só que ela não tinha travado a porta do banheiro, só tinha encostado a porta do banheiro, porque a casa estava vazia, não tinha ninguém lá. E ela estava tomando banho no chuveiro, quando o diabo impulsionou um homem que estava passando na rua para entrar na casa. E quando ele entrou na casa, viu a casa vazia, ele ouviu que alguém estava tomando banho no chuveiro. Ele abriu a porta do banheiro e viu que era uma jovem. E ele, então, impulsionado pelo diabo, ele tirou a sua roupa, a sua calça, e estava com o plano de violentá-la sexualmente. Ela nem viu tudo isso, que ela estava de costa, talvez até cantando, cheia de Jesus. Ela era uma jovem muito cheia de Jesus. E aquele homem, impulsionado pelo demônio, vinha, e você sabe que normalmente não somente violentam sexualmente, muitas vezes acabam matando a pessoa. E ele vinha, e essa jovem, ela, quando ela olhou e viu aquele homem vindo em direção dela, aí, sem ela pensar, saiu da boca dela o nome de Jesus. É interessante. O coração, a boca fala o que o coração está cheio. Às vezes tem cristãos que dizem que ama Jesus, mas fica assistindo novelas, fica enchendo a vida de coisas do mundo. E então a Bíblia fala: pensais nas coisas lá de cima, não nas coisas que aqui da terra. Buscai as coisas lá de cima, não nas coisas aqui da terra. Naquela hora que você mais precisa, o que está cheio do seu coração que vai sair. Se a pessoa está cheia de porcaria do mundo, mesmo que ela disse ser seguidora de Jesus, na hora que ela mais precisa, o que vai sair? É porcaria. Ai! É desespero. Mas ela estava cheia de Jesus. Então quando ela viu, sem pensar, ela disse assim: em nome de Jesus. E o homem parou. E ela que avançou. Ela: em nome de Jesus. E ele colocou a calça e saiu correndo rapidinho. Amém? 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 Aleluia. Agora escuta bem. Eu contei essa história numa grande congregação. Tinha talvez 2.000 pessoas ou mais lá em Goiânia. Em Goiânia, eu estava falando sobre essa fé, sobre essa vitória, sobre a coragem em Cristo Jesus, por vários dias, e tinha uma jovem, eu creio que o nome dela é Gisele, de 17 anos de idade, só ouvindo, e ela ouviu essa história também. A conferência lá em Goiânia terminou no domingo. Na segunda-feira, ela foi para a aula e voltou. Na terça-feira, ela estava indo para a aula de manhã cedo, quando um homem pulou por detrás de uma moita, pulou na calçada onde ela estava, colocou a arma no pescoço dela e arrastou ela para dentro de uma casa vazia, uma casa abandonada lá na beira da calçada. E ele começou a tirar a calça dela, a calça dele, para violentá-la. Quando ela lembrou dessa história que eu acabei de contar, Eu tinha acabado de contar essa história, talvez uns 2 dias antes. Ela lembrou e ela disse: o sangue de Jesus tem poder. Eu disse: você é crente? Ela disse: eu sou, e o sangue de Jesus tem poder. Eu disse: ah, tá, então pode ir. Pode ir, pode ir. Ela foi liberta pelo poder da fé em Jesus. Sabe, queridos, depois o pai dela, eu ainda estava em Goiânia, e o pai dela então me convidou para um churrasco na casa deles. E falou: olha, o milagre que aconteceu na minha filha, eu quero agradecer, porque se não fosse pela palavra de Deus, a palavra de fé, de vitória. Sabe, muitas vezes o diabo só está pisando em cima da gente, porque a gente está aceitando. A gente está se conformando. A Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mal nenhum te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Lucas 19 diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não vai me falar que acidente é de Deus, que um carro passa em cima de um crânio de uma criança, que aquilo é de Deus. Não, Senhor. É o diabo que vem para roubar, matar e destruir. É o diabo que vem para roubar, matar e destruir. É o diabo que vem para roubar, matar e destruir. E ele disse: eis aí vos dei autoridade para pisardes sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará, nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. Diga assim: eu declaro agora uma proteção de fé e de milagres sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os discípulos do Senhor Jesus, confiado nas minhas mãos. Eu entro em crise toda vez que qualquer discípulo, qualquer ovelha, esteja passando um ataque maligno. Eu falo: não aceito, não. Comprou uma briga comigo, o diabo. É minha ovelha, você não pode tocar nela, em nome de Jesus. Amém? Eu entendo. Tem outro lado da moeda, que a gente tem que ouvir a específica vontade de Deus naquela situação e tudo. Eu sei disso tudo. Mas a forma, o princípio geral é esse, para a glória de Jesus. Oitava atitude, versículo 17. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Onde eu vou, tem cristãos que pensam, né, jovens, por exemplo, tentando vencer a masturbação. Eles acham que se eles caírem no poder, receber mais uma nova unção, eles vão poder vencer a masturbação. O segredo de vencer o pecado é a santificação pela palavra. Tem que se encher da palavra. E isso ajuda também no discipulado um a um, no investimento. Sim, temos que ficar cheio do Espírito Santo, mas o segredo da santificação é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos que ser homens e mulheres da palavra. Da palavra, temos que expirar a palavra, temos que amar a palavra, temos que conhecer a palavra, em nome de Jesus. Olhe para o seu vizinho e diga: seja um homem ou mulher da palavra. Nona atitude, versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos ler esse mais uma vez em voz alta, versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Queridos, Jesus contagiava os seus liderados com o amor pelas almas. Eu uso muitas vezes essa palavra paixão, mas eu entendo que essa palavra paixão muitas vezes pode ser mal interpretada. É amor intenso, bíblico, santo. Não é uma coisa carnal, emocional. É uma coisa profunda, que ele dava a vida dele pelas almas perdidas. Jesus contagiava os seus liderados com isso. Por exemplo, posso imaginar que talvez foi assim. É como o Moisés disse para mim, ele falou assim: é bom que você use a sua imaginação santa, assim, isso é muito bom. Isso me encorajou. Obrigado, Moisés. Então, glória a Deus, se um mestre, né, tão erudito, e um apóstolo como ele está me abençoando, eu vou ficar usando a imaginação, aleluia. Então, eu imagino que foi assim. Alguém chegou para Jesus e falou: olha, Jesus, um recado do fariseu Nicodemos, ele quer reunir com o Senhor. Tudo bem. Só que ele quer que seja à noite. Naquela época não tinha luz elétrica. Então, na noite era mais escuro. Aí eu posso imaginar falando, Pedro dizendo, não, Jesus, não vai reunir com ele, não. À noite, não. Esses fariseus, olha como eles são, Jesus. Eles são muito hipócritas. De dia estão falando mal do Senhor, à noite querem reunir com o Senhor. Aí o João chega e fala, mestre, eu acho que o Pedro tem razão, porque veja bem, o senhor poderá até ser mal interpretado, porque de dia o senhor diz, fariseus, hipócritas, raça de víboras, e à noite o povo vai te ver reunindo com eles. Eles vão pensar que o senhor tá sendo falso. E eu posso imaginar Jesus dizendo, Pedro, João, qual é o valor de uma alma? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu vou correr riscos de ser mal interpretado, sim. Mas se é à noite que ele quer reunir comigo, é à noite que eu vou reunir com ele. Porque hoje ele vai nascer de novo. Ou pelo menos abrir o caminho para o novo nascimento. Porque foi lá, reunindo com Nicodemos, que nós temos aquele texto tão lindo de João, capítulo 3, sobre o novo nascimento. Agora, outra vez, Jesus está sentado no poço, chega uma mulher samaritana. Para o judeu, mulher já era, né? O judeu que não era convertido de verdade, que era só judeu mesmo, era um pouco preconceituoso com as mulheres. Eu ouvi dizer que os judeus ortodoxos, pelo menos naquela época, a primeira oração que eles faziam toda manhã, obrigado, Senhor, porque eu não nasci uma mulher.